Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e está no ar o programa Autores e Livros. E na próxima meia hora você terá informações sobre o universo literário. E no programa de hoje, Cartola, a entrevista com Dino Flávio, quadrinhos da Disney e no Encanto Diversos, poemas que falam do céu. Livro de fotojornalismo chega à 10ª edição anual. A história pode ser contada de várias formas. Uma delas é por meio de imagens, como tem sido feito nos últimos 10 anos em O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro 2018, da editora Europa. O livro, que faz parte do acervo do selo Biblioteca Fotografe, reúne imagens de 120 fotógrafos de todas as regiões do país, publicadas em jornais, revistas, sites e portais de notícias no Brasil e no exterior. Foram selecionadas 185 fotos das principais editorias, cidades, política, esportes, polícia, economia, artes e espetáculos. Já chegou às livrarias Cloro, o terceiro livro do diplomata Alexandre Vidal Porto pela Companhia das Letras. Na trama, o advogado Constantino Curtis relembra sua vida de homossexualidade reprimida logo após falecer em uma sauna gay em Tóquio, revelando a todos o segredo escondido ao longo da vida. Embora não seja um livro panfletário, Vital Porto conta que uma de suas motivações para escrever Cloro era dar visibilidade aos homossexuais. Para quem gosta de biografias e de samba, um livro essencial. Discos Marcos Pereira, uma história musical brasileira, de André Picolato, apresenta a história deste importante selo independente responsável pelo lançamento do primeiro LP de Cartola. Em 6 capítulos, o livro conta não só a história de Marcos Pereira, como também traz uma cartografia sonora do mapa musical do Brasil. Quem se interessar, o livro está à venda no site revistadochoro.com. E a gente ouve agora um pouquinho de As Rosas Não Falam, de Cartola, é claro.
Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para ver. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet, no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. Anote o número 6198-611-9591. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Dino Sávio sobre seu primeiro romance, Quem é de lá que vem aqui. A obra conta a história de Biel, que inicia uma busca por uma moça por quem se apaixonou.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor mineiro de Itaguara, Dino Sávio. Com atuação profissional de redator, editor e apresentador em rádio e televisão, bem como em diversas assessorias de imprensa, Dino Sávio trabalha atualmente na Partners Comunicação e lança pela editora Letramento de Belo Horizonte o seu romance de estreia, um volume de fôlego de 354 páginas que se intitula Quem é de lá que vem aí? Dino Sávio, escrever um romance era uma ambição antiga sua?
Era. Desde menino eu tenho esse sonho de escrever um livro e eu gosto muito de romances, né? Eu nasci numa cidade em que o Guimarães Rosa, ele exerceu a medicina lá de 1930 a 1932. E ele teve uma filha lá, que é a Vilma Guimarães Rosa, que é também escritora. E esse fato me despertou a atenção para a literatura, né? Então, eu gostava muito de ler também, né? Li muito no Monteiro Lobato, principalmente Monteiro Lobato na minha infância. E desde então eu alimento esse sonho de lançar um livro, que acabou acontecendo pouco tarde, né? Eu estou com 62 anos. Eu escrevo sempre, né? Tanto é que eu tenho 3 livros, mas esse foi o primeiro que eu consegui editar.
Ah, sim, mas os outros também são de ficção?
São, todos eles. Um que já está pronto, já está numa fase de revisão já, que vai se chamar Torre de Controle, e eu devo lançá-lo no ano que vem. E tem um outro, que é o primeiro livro que eu comecei a escrever, e eu não consegui terminá-lo até hoje, que se chama, provisoriamente, se chama O Casamento Não Compensa.
Tá certo. Mas quando é que surgiu a ideia precisa, né, do enredo?
O título, na verdade, eu tirei de um caderno especial que o jornal Estadão publicou sobre a Guerra dos Canudos, falando sobre a reportagem que o Euclides da Cunha foi fazer. E essa fala era de uma mulher que recolhia os feridos da guerra para curar na casa dela, para tratar na casa dela. Então, quando as pessoas batiam lá, ela ficava um pouco assustada e perguntava, então, quem é de lá que vem aí? Né, pra, como se fosse quase que uma senha para que ela pudesse, então, tratar dessas pessoas feridas lá na Guerra dos Canudos. Né? Então, as pessoas que lerem o livro vão entender no final por que eu dei esse título ao livro. Uhum. Quanto à história, na verdade, isso aí é uma grande mentira, na verdade. Porque quando eu era jovem, morava em Divinópolis, e eu tinha grande dificuldade de me entrosar com os jovens lá da cidade, porque eu vinha de uma cultura completamente diferente. Eu vinha de uma pequena cidade, Divinópolis já era uma cidade maior, com quase 100 mil habitantes, e uma cultura completamente diferente da que eu tinha em Itaguara. E para isso, quer dizer, se você tivesse uma namorada, se você conseguisse ganhar uma moça bonita, etc. Isso era um passaporte para você ser aceito numa turma de amigos lá, entendeu? E como eu não conseguia fazer isso, eu inventei uma história para um amigo em comum que eu tinha sido sequestrado por uma mulher estonteante, que ela me levou para um lugar maravilhoso, que vivemos um dia fantástico. E ele queria, porque queria saber quem é essa mulher. Como ela não existia, eu inventei de que ela não me deixou o endereço, telefone, nome, nem nada, e sumiu no mundo. Eu contei isso para ele e ele ficou muito impressionado com essa história e tudo mais, e ficava sempre me perguntando se era verdade aquilo que tinha acontecido, aquilo mesmo, se era verdade. E eu nunca falei nada para ele, que nunca desmenti, né? 40 anos depois, ele me cutuca e fala assim, e aquela história que você me contou, aquilo é verdade? Aí eu fui para casa pensando naquilo, falei assim, gente, se ele 40 anos, se ele guardou essa história na cabeça e me perguntou 40 anos depois, é porque essa história é muito boa. Eu vou escrever essa história. E aí surgiu a ideia, então, de escrever o livro a partir dessa mentira. Foi isso.
E que tipo de rotina precisou observar para realizar esse plano?
Eu levei 2 anos, porque eu tenho uma empresa, eu trabalho na empresa 12 horas por dia, de segunda a sexta, e tenho uma fazenda que eu cuido dessa fazenda como se fosse um filho. Aos sábados e aos domingos eu vou para lá para trabalhar. E eu tinha pouco tempo realmente para escrever. Então eu escrevi assim, como eu vou muito a Brasília, eu viajo muito, eu pegava o meu computador e ia escrevendo no avião, nos fins de semana. Então realmente foi muito difícil eu escrever o livro. Mas em compensação, quando a história começou a tomar conta de mim, aí eu não conseguia mais desligar da história. Então eu queria voltar sempre para escrever. Então, assim, tinha um intervalozinho na hora do almoço, eu ia, corria para o computador para escrever. Chegava em casa, tomava um banho, dava uma respirada e escrevia. Ficava escrevendo até 1:30, 1 hora da manhã e tal. Quando eu perdi o sono de madrugada, eu levantava e escrevia. Então foi assim, nesses pequenos intervalos, que eu fui escrevendo o livro, sabe? Porque a história tomou conta de mim e tal, e aí eu não conseguia mais desligar. O fato de eu ser jornalista e de ter o hábito de escrever sempre ajudou bastante. Mas quando se trata de escrever um romance, a coisa muda de figura, sabe? É muito diferente, porque com o jornalismo você trabalha em cima de dados, etc. Então você pesquisa, você trabalha em cima de dados. É bem mais fácil, né? Com um romance, não. Você tem que criar situações, você tem que criar diálogo, você tem que criar situações diversas do personagem, você tem que incluir outros personagens, você tem que dar personalidade a esses personagens, etc. e tal. Então é muito mais complicado, né? Eu fui amigo do Roberto Drummond e numa dessas conversas que a gente teve assim, num bar aqui, ele me falava que escrever era suar sangue, né? E realmente é uma coisa muito assim, eu senti isso, né? Na dificuldade de você encarar uma folha em branco e ali colocar suas ideias. E aí tem um outro escritor, um poeta, o Neruda, que falava que escrever é muito fácil. Começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca suas ideias. Mas para mim foi muito prazeroso escrever, sabe? Porque é uma história assim que tem muito também da minha vivência.
Estamos conversando com o jornalista e escritor mineiro Dino Sávio. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.